Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje tem bate-papo sobre o Volkswagen Polo. Pois é, porque o hatch já é considerado por muitos um novo Gol. E eu converso sobre isso com os jornalistas Júlio Cabral e Rafael Panaro. Tem também o novo Toyota RAV4, que agora é plug-in, e um sistema que permite que você fale ao telefone ao volante sem que os outros passageiros do carro ouçam a sua conversa. E ainda, por que a GWM está oferecendo carregador grátis para o seu carro elétrico mais barato? Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Meu perfil é fmiragaia com Y no final e tudo junto. E o do nosso programa é @autoramapodcast, tudo junto. Sérgio, engata a primeira e acelera. A Great Wall Motors, mais conhecida como GWM, iniciou uma ofensiva com sua linha Hora 03. O modelo elétrico de entrada da marca chinesa está com uma promoção que oferece um carregador do tipo Wallbox grátis na compra do modelo. O equipamento promete fazer a recarga de até 80% da capacidade das baterias do GWM Hora em 4 horas, isso na versão skin do carro elétrico, e em 5 horas e meia no caso da configuração topo de linha GT. A instalação e manutenção do aparelho fica a cargo da GreenV, mas é paga à parte. Lembrando que a linha Hora 03 da GWM oferece ainda aquele pacote com 5 anos ou 48 mil quilômetros de revisões grátis. A versão de entrada skin do Hora custa R$ 150 mil reais e tem autonomia de 230 km, enquanto a GT sai por R$ 184 mil reais e promete alcance de quase 320 km. Lembrando também que essa promoção da GWM é uma reação à ofensiva de outros carros elétricos. A BYD acabou de lançar o Dolphin Mini, que a gente falou aqui no Autorama Podcast, que custa ali abaixo dos 120 mil reais. Então, são as armas que a GWM tem para brigar nesse mercado aí que está muito aquecido. Ainda no campo da eletrificação, a Toyota acaba de lançar no Brasil o novo RAV4. A grande novidade do SUV híbrido da marca japonesa é que ele agora é plug-in, ou seja, pode ter seus motores elétricos carregados na tomada. O SUV continua com aquele motor 2.5 a gasolina e os dois motores elétricos que geram potência combinada de 306 cavalos. São 4 modos de condução: normal, eco, sport e EV. E com esse novo sistema plug-in, a autonomia só em modo elétrico do RAV pode chegar a 55 km. E as médias de consumo são estimadas em 35 km com 1 litro de combustível. Isso dados da montadora japonesa, mas olha, uma beleza, hein, de consumo. O SUV também será vendido com carregador portátil e outro wallbox, desse mesmo tipo que eu falei do GWM Hora agora há pouco. Esse aparelho residencial promete recarregar completamente as baterias do RAV4 em 2 horas e meia. Além disso, o SUV também tem outras novidades, como a central multimídia com tela de 10 polegadas, o quadro de instrumentos digital em outra tela de 12 polegadas e o head-up display colorido, que é aquele espelho que projeta as informações de velocímetro, placas e sinalização e também sistema multimídia ali no para-brisas. Ele é colorido e tem todas as informações ali. O RAV4 híbrido plug-in mantém aquele pacote de equipamentos generoso. Tem sistemas semi-autônomos de auxílio à condução dentro do kit Toyota Safety Sense. Tem também ar-condicionado automático dual zone, retrovisores com aquecimento e rebatíveis eletricamente, além da abertura e fechamento motorizado e remoto da tampa do porta-malas. O SUV oferece 5 anos de garantia e 8 anos para o sistema híbrido. Tudo isso tem um preço, logicamente, né, gente? O novo RAV4 plug-in custa, arredondando, R$400 mil. Lidem com isso! Você já deve ter usado o Bluetooth do carro para atender a um telefonema, muito provavelmente. No Bluetooth, né, gente? Nada de falar segurando o celular na mão, que é infração de trânsito e é um risco para a segurança. Bem, mas quando você está com outras pessoas no carro, os caronas deixam de ouvir a música ou aquele episódio maravilhoso do Autorama, que está sendo reproduzido no sistema de som do veículo, e passam a ouvir a sua conversa. Mas se eu te dissesse que uma tecnologia já permite que os passageiros não ouçam mais a sua conversa, ou pelo menos parte dela? Pois é, no Salão de Nova York, que aconteceu aí entre março e abril, o QX80, maior SUV da Infiniti, a marca de luxo da Nissan, apresentou um sistema que permite ao motorista ter uma conversa um pouco mais privada, vamos dizer assim, e que não atrapalhe o entretenimento dos caronas, e sem a necessidade de fones, que até é proibido por lei. A Klipsch, empresa famosa por seus alto-falantes artesanais de alta qualidade, em parceria com a Panasonic e com a Infiniti, desenvolveu um sistema de caixas de som posicionadas nos encostos de cabeça do banco do motorista e do passageiro. Além de um posicionamento inteligente desses alto-falantes, eles têm um recurso de cancelamento de som por meio de ondas sonoras, que abafam ruídos e sons indesejados. Ou seja, o motorista vai poder atender a chamada, mas ninguém vai ouvir o que a pessoa do outro lado da linha está falando, só o motorista. Agora, o que o motorista estiver falando não tem jeito. Geral dentro do carro vai ouvir. Ainda mais se tiver mania de falar alto que nem eu. Quem está falando alto é o Polo. Pois é, o hatch da Volkswagen foi mais uma vez o veículo mais vendido do país em março. Os números de emplacamentos do mês acabaram de sair. E no acumulado do ano, no trimestre, ele também já é o mais vendido do Brasil. Passou a Fiat Strada. E hoje o Autorama convida os jornalistas Júlio Cabral, colaborador do UOL Carros e da Quatro Rodas, e Rafael Panaro, editor-chefe da revista Autosport, para falar sobre esse fenômeno do Polo. Júlio e Rafa, muito bem-vindos, meus amigos. A casa é de vocês.
Obrigado, Miragaia, pelo convite. E vamos falar aí desse sucesso de mercado.
É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpa minha voz de gripe, mas vamos lá.
É, a Rafa tá sensualizando na voz, mas, gente, que momento do Polo, hein? Eu queria debater com vocês, saíram os números de vendas, já passou aí a Fiat Strada, a gente tá falando de um carro que foi renovado ali em final de 2022, ganhou aquela versão de entrada Polo Track no início de 2023 e tá vendendo horrores, quando muita gente questionava, né, se o Polo seria capaz de substituir o Gol. E, Júlio, vou começar por você, meu amigo. Como é que se explica um pouco desse fenômeno? O trabalho da Volkswagen, a entrada desse Polo Track mais barato, a fama da marca de ter carro de entrada no momento que as marcas estão muito investindo em carros de maior valor agregado, né? Como é que você vê essa liderança do Polo?
Miragaia é um fenômeno interessante. Quando o Polo, o retorno dele foi confirmado ao Brasil, ele chegou com um modelo mais elitizado, né, com motor a partir de 1.6, não havia 1.0, senão 1.0 turbo das versões mais caras, como Comfortline, Highline. Só que os preços dos hatches foram aumentando e o Polo se destacava como o mais caro. Ficava distante do HB20 completo e também do Chevrolet Onix, que tinha versões um pouco mais em conta, com motor 1.0 turbo, como a LTZ, e a Top Premium. E com encarecimento geral, como falamos, ele acabou se distanciando um pouco. E foi nesse momento que a Volkswagen fez um ligeiro facelift, que ela aproveitou para usar um câmbio mais barato, um motor também mais em conta, embora a grande economia tivesse sido geral. Por exemplo, algo como a tampa do porta-malas. Tudo isso mudou com as lanternas com partes superiores pichadas do europeu. isso já não veio para o Brasil. Então teve uma série de cortes, assim, não tão aparentes ao consumidor, como...
Tiraram as freias a disco da traseiros, né?
Exato, exatamente. Então, em termos de valor percebido, ele não se tornou um carro pelado, mas ganhou uma gama muito grande. E até mesmo com espaço, por exemplo, para a versão de nicho, que é a GTS, né? Então, ele começou a apostar em versões de 1.0 MPI, no Track, que responde por boa parte das vendas, né? Que ele é bem mais simples, ele dispensa os faróis de LED que os mais caros têm. E por isso, né, ele recebeu até a mesma nota de segurança, mas temos que notar que esses faróis são itens de segurança ativa que ele não tem. Então, tem essa ressalva em relação à segurança. E agora a versão robusta, né, que pega emprestado o nome da Saveiro para fazer um carro para pessoas jurídicas, né? As versões Way da Fiat eram muito bem vendidas. Eu morei em outros estados, eu visitei, e no interiorzão eram muito comuns, porque elas tinham um vão livre maior e tudo mais. Agora a Volkswagen vai num nicho que está um pouco desabitado. Então, podemos dizer que o departamento de marketing da Volkswagen foi tão importante quanto de engenharia nesse ponto. E o reposicionamento do produto, com a multiplicidade de versões, foi o que levou a eles a fazer um esquema Fiat de vendas, vamos dizer assim, que é ter uma versão para cada gosto, para cada possibilidade. Eles foram muito espertos, tem que bater palmas para a Volkswagen.
Bom, eu te puxar para o Rafa aí, só salientando que o Polo, no primeiro trimestre, já soma mais de 27.200 unidades. Segundo, lá vem a Fiat Strada, que é uma picape, não é uma concorrente direto, né? Mas se você for comparar em carro de passeio, são quase 10 mil a mais que o Fiat Argo, que é o segundo carro de passeio mais vendido do país. Isso realmente é impressionante, né? E, Rafa, o Júlio falou uma coisa interessante da questão da engenharia também, e aí a gente vai para aquela, né? Ele trouxe, falou do motor 1.0 aspirado, que aquela primeira leva desse novo Polo não tinha, que veio para a versão Track e também para uma versão, vamos dizer assim, intermediária. Essa questão do desempenho, da robustez mecânica, você acha que também contribui muito a favor do Polo nessa herança do Gol, vamos dizer assim?
Olha, Miragaia, com certeza, viu? O Polo, que na verdade carrega uma importância tamanha, porque ele substitui um carro icônico, que foi o Gol, né? Que foi líder de venda aí por mais de 30 anos e tal. Então, ele já carrega esse peso, mas ele carrega um peso que ele é um carro muito melhor que o Gol. É muito mais caro, óbvio, a gente sabe disso, mas é que é um carro muito melhor que o Gol, até na sua versão básica, né? Falando de plataforma, enfim, segurança, estrutura. Então, eu acredito que tudo que o Júlio falou eu assino embaixo e é uma conjunção de fatores para o Polo ser esse fenômeno de venda que está se mostrando, já se mostrou ano passado, né? Ele ficou, vamos dizer assim, tirando os carros de veículos comerciais como a Strada, ele também já estava ali nas cabeças, vendeu mais de 110 mil unidades. Então, o Polo é um fenômeno que é explicado por uma sequência de fatores assim, desde a amplitude de gama, né? A gente tem preços hoje começando em 87 mil, claro, não é um preço barato, mas o que é barato hoje no Brasil, né? Então, vai de 87 mil a 150 mil, ou seja, ele pega um espectro muito grande de versões, motores confiáveis, né? A gente tem 1.0 aspirado, a capacidade dinâmica, né, que a gente sempre gosta dos Volkswagen, é muito boa, assim. O câmbio manual, eu acho que é referência no setor para todas as marcas. O câmbio manual tem um acerto muito, muito legal assim, para andar. E 1.0 turbo dispensa comentários, é economia de combustível, é potência, é desempenho, né? Então, o Polo aí, ele chega com credenciais muito boas para ser... Não vou dizer que ele vai ser um novo Gol, assim, né? Essa liderança, essa hegemonia, vamos dizer assim, por muito tempo. Mas ele é um carro que chegou para ficar assim por muito tempo aí. E sem falar também que a Volkswagen gosta de trabalhar o carro, né? Vide o anúncio lá que deu polêmica, que não deu. Enfim, é o famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Então, o Polo está sempre em evidência, está sempre nos comerciais da TV. Agora, como o Júlio falou, tem essa versão robusta que é mais voltada para as cidades que não tem, ou para o agro, né, que o agro cresce muito forte para andar dentro de fazenda. Não sei como é que eles vão trabalhar esse produto, mas é um carro com volume livre maior, um carro mais robusto. Então, tem tudo para fechar esse ano aí. Está muito cedo ainda, mas pode ser que esse ano já feche uma liderança bem maior do que para o segundo lugar, que hoje está o Argo, né? Como você falou, com quase 10 mil a menos já. Para 3 meses, isso é um número muito grande.
Então, tem que fazer uma ressalva. O Polo, no seu lançamento, ele tinha, sim, um 1.0 MPI. Mas o fato é que o foco foi nas versões de 1.0 MSI e na versão 200 TSI, que é, no caso, o antigo motor 1.0 TSI que havia antes dessa modificação do facelift, né? O facelift de retoques que a Volkswagen fez. Concordo plenamente com o Panaro. Essa plataforma MQB, ela realmente tem alta rigidez, movimentos controlados. O câmbio é um câmbio acertado. Eu diria que talvez só fosse assim, rivalizado pelo da Honda manual, que é um câmbio que desapareceu do mercado. Então, assim, realmente se tornou um produto muito mais atrativo. O que o Gol tinha de simplicidade, o Polo levou uma fatia de mercado semelhante, um produto mais moderno, mais acertado com o Gol, que era um carro de 2008. Muito eficiente, muito interessante, mas defasado em termos de design, em tecnologia, espaço interno. Eu acho que...
E Júlio, 2008 com uma arquitetura de 2002, né?
Realmente a Volkswagen naquela época estava num período exatamente que chegava o Polo, já havia chegado, né, claro, em um padrão de acabamento muito diferente, com materiais agradáveis ao toque, com uma versão 1.0 também, que ali foi um aceno à fatia mais barata do mercado, né, favorecida por descontos em cargos tributários e tudo mais, mas que não vingou, né? Ali é realmente uma mosca branca, independentemente da cor da carroceria. Então, é muito interessante ver, né, que o acompanhamento do Polo com Gol sempre foi num patamar acima. Agora que a Volkswagen conseguiu perfeitamente um encaixe entre demanda e preço, né? Vamos dizer assim, que eles voltaram aos princípios básicos da economia.
E vocês falaram aí muito do comportamento do carro, né? Ao volante, o Polo é agradável. O Gol já era um carro muito desejado pelo público brasileiro por ser mais durinho, mas era um carro que realmente era muito mais despojado, como a gente falou, né? Tinha a arquitetura do antigo Polo, uma arquitetura simplificada que servia ao Fox, era um carro já defasado em vários aspectos, até em espaço, né? Até espaço interno, que quando ele chegou o Gol em 2008, esse último Gol, o segmento já tinha mudado muito e a Volkswagen meio que foi numa coisa muito prosaica. Mas vocês falaram muito da questão da dinâmica. Eu gosto muito da dinâmica dos carros da Volkswagen, aquela coisa de realmente uma dinâmica alemã, né? uma engenharia alemã bem, para quem gosta de carro mais na mão, é interessante. É isso que vocês falaram, tem uma vasta oferta de motores e versões. E tem aqui esse negócio do câmbio manual. Eu sei que o câmbio manual está com os dias contados, né? Mas o câmbio manual, esse câmbio manual da Volkswagen, para mim, é um dos melhores trabalhos da engenharia, assim, dos dois milênios, dos dois séculos, entendeu? Não sei se vocês concordam com isso. E se essa questão realmente pega muito para esse consumidor que tem saudade, de repente, do Gol. Rafa, o que você acha?
Cara, eu acho que com certeza, esse câmbio manual. Vamos lembrar aqui, né, que o Polo parte de ali dos seus 90 mil, com câmbio manual e tudo, mas também tem um público muito grande de locadoras, né, de frotas, enfim, então, que pegam esse carro mais barato. O consumidor comum talvez hoje não vá para essa versão, né, porque já é uma versão sem muito, vamos dizer assim, sem muitos luxos e com câmbio manual, que na hora de revender pode ser que lá na frente ele tenha uma perda lá, mas esse câmbio é um espetáculo, assim, eu concordo plenamente com você, eu assino embaixo. E a gente está falando aqui de um carro de 90 mil reais, né? 87, que é o Polo Track, né? Começa em 87, não é barato, você pode pensar, pô, o carro custa muito dinheiro, 90 mil reais num Polo básico, mas se você pensar que um Kwid, que é um, vamos dizer assim, né, um menos carro, custa uns 15 mil a menos, só que eu digo aqui, muito entre aspas, tá? Porque 15 mil ainda é muito dinheiro, mas é um pulo de 72 mil para 87 ali, e você está levando um pulo de 15 mil muito grande, mas está levando muito mais carro também. Então fica essa...
E eu iria além, Rafa, os rivais diretos, que vamos botar assim, do Polo, que seria o próprio Argo, HB20, Onix, né? Eles não têm essa pegada que a Volkswagen oferece.
Eu concordo também, eu concordo. Onix, Argo, HB20, o HB20 melhorou muito agora com esse facelift recente, que tirou aquele design que estava dando polêmica, gerando polêmica e também baixa em vendas. Então, o Polo, cara, é um case de sucesso assim, que a Volkswagen soube bem trabalhar, viu?
Uhum. E lembrando aí que você falou da versão Track para venda direta, né? Foi criada justamente pela marca para não perder aquela fatia de mercado que a marca tinha com locadoras com Gol, né? Que o Gol tinha, final de vida do Gol era uma versão única 1.0 e mais de 70% já eram vendas diretas. Não é isso, Julião?
Pois é, o movimento Fiat que eu estava brincando.
Uhum.
O Polo é um modelo que, como você estava falando, ele é muito à moda germânica. Tem uma boa ergonomia, os bancos, ainda que tenham mudado no facelift para inteiriços, ainda tem um bom apoio para as pernas, para as costas. Assim, ele se destaca nesse ponto em relação ao Onix, por exemplo. E os faróis de LED, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, Miragai, aí para sua terra. E foi interessante porque...
Peraí, sua terra não, peraí, vírgula, a nossa terra, os três aqui são cariocas, tá? Avisando a audiência aqui. É porque os dois aí moram em São Paulo, eu ainda estou no Rio.
Não, mas nós somos semipaulistas, então...
Tá certo. Mas continua aí, Júlio.
Mas então, dirigir esse foi muito diferente em alguns pontos. Por exemplo, a última versão que eu tinha... tido contato foi o Highline de geração anterior, vou chamar de geração para agradar o fabricante. Então, assim, é uma questão curiosa, porque ele, um dos pontos de mudança, ele tem ainda 1.0 TSI, obviamente, da versão manual, né? Que alguns reclamam de não ter conta-giros, é um up maior. É um carro que eu compraria, porém, é o que o Panaro falou, a questão do câmbio manual. Nessa faixa de preço, quando você for revendê-lo, talvez não seja tão fácil, né? Que o carro de entusiasta para entusiasta é um fenômeno mais raro, né?
Uhum.
Então, dentro da massa, esse Highline eu achei muito interessante, porque houve uma diminuição de potência, particularmente com etanol, muito grande. Eram 128 cavalos e 116 com gasolina, né? E 20,4 com os dois combustíveis. Era um carro muito ágil. Não era tão rápido quanto o HB20 1.0 Turbo, que curiosamente fazia em 9 e poucos, o 0 a 100. Mas era um modelo muito interessante, com dinâmica aguerrida. Ele tinha o Roda Jaro 17, por exemplo, com pneu de perfil baixo, 50, e fazia de 0 a 100 também abaixo de 10, 9.6, era um carro mais esportivo, eu acho que isso muito justificava o preço, né? A solidez da plataforma e tudo mais. E andando com esse novo, né? Fazendo uma viagem tão longa para a nossa terra, dizendo, foi interessante porque eu vi que os pneus mudaram, né? Agora são 195, 55 por 16, o que transformou eles em algo um pouco mais confortável. A aceleração mudou. Assim,
a potência baixou, né?
Baixou, foi para 116 com etanol e também baixou com gasolina para 109 cavalos. O torque de 20,4 foi para 16,8. E tudo isso afeta um pouco a relação peso-potência do carro. Então o desempenho diminuiu. Ele foi para 10,5, né, de 0 a 100. Sinceramente, não senti muita diferença. Porque no dia a dia ninguém está dirigindo feito Dominique Toretto do Velozes e Furiosos, né? Convenhamos, as pessoas se confundem, é um hábito.
Então, isso aí você vai perceber mais numa pista de teste, né?
Exato. Quando você for pegar a ficha de testes, Panaro lida muito com elas, e eu já lidei bastante com esse aspecto do teste dinâmico. E realmente você vai ver que há uma diferença na retomada. Mas não é muito grande, então o carro continua a ser um modelo de desempenho muito bom perante a concorrência. O HB20 se destaca um pouco mais, o Onix fica na mesma faixa, se tornou um pouco mais confortável, e todo o resto, como elogiei a ergonomia, o espaço interno é suficiente para 4 adultos, lembrando que ele tem um entre-eixos o mesmo do Nivus. Uhum. O T-Cross é que tem um entre-eixos maior, de cerca... quase 10 centímetros maior. Então, ele consegue comportar bem 4 adultos. Não muda muito em relação aos rivais, o porta-malas de 300 litros. Mas lembrando que o espaço interno é pouco maior que o HB20, e agora, na relação de mercado, o HB20 Top está 121.690, o Platinum Plus. E o Polo, por sua vez, está 118.990. O problema é que eles têm um Onix Premier, que é bem mais barato. Mas convenhamos, em termos de itens de segurança, isso é muito importante. Você está comprando um compacto, vocês vão lembrar do termo compacto premium, né? Sim. O compacto premium era um termo maravilhoso, um super clichê que a indústria utilizou muito, né? Ele até foi desgastado. Então... o Polo é mais barato, né, por cerca de 119 mil, não vou pegar esses 10 reais, que é praticamente o preço de um cafezinho expresso em algumas redes, né, de cafeteria, mas tem que falar de itens de segurança. Aí que está, a plataforma do Polo sempre foi boa, o original, salvo engano, inaugurou a soldagem a laser no Brasil.
Sim.
A Volkswagen popularizou o aço boro, né, estampado a quente, até mesmo no Up. Então, o Polo tem uma plataforma rica, vamos dizer assim. É quando você compara, que tem muito na Europa, carro premium básico, né, com ar-condicionado manual, câmbio manual e tudo mais. Você pega um táxi na Alemanha, vai ser um Mercedes Classe C, desse tipo, enquanto no Brasil um carro de mais de 300 mil. Então, ter um carro de plataforma boa, sem tantos equipamentos, é bom. Porém, na perspectiva de mercado, um carro é comparável ao outro. Nenhum carro existe no vácuo do espaço, né? Ele não existe por si só. Dentro da, vamos dizer assim, do habitat dele, ele não se destaca nisso. Tem apenas 4 airbags, em que pese o fato do dianteiro, aliás, só tem um dianteiro, ele proteja não só a região do tórax, como também da cabeça. Ele é um pouco mais alongado. Só que não tem airbags de cortina, que também protegeriam os passageiros traseiros.
Coisa que o HB20 e o Onix tem.
O HB20 e o Onix tem. E o HB20 tem toda a sorte de segurança ativa, né? Uhum. É impressionante. Uhum. É frenagem automática, detecção se há alguma coisa na hora de abrir a porta, sensor de ponto cego, de tráfego cruzado, é inevitável. O HB20 é um modelo mais completo, por mais que o HB20 e o Onix sejam carros projetados para mercados emergentes, diferentemente do Polo, o Polo europeu é muito melhor em termos de equipamentos. Aí, nessa hora... que o consumidor pode se perguntar, o Onix tem sensor de ponto cego, o sistema de estacionamento automático, e convenhamos, é menos utilizado do que parece. E então, isso que pega, você está adquirindo um carro muito bom, um modelo mundializado, vamos dizer assim. Só que vai perder um pouco em equipamento. Está, talvez, adquirindo o carro mais agradável de se dirigir no dia a dia, em uma estrada. Na estrada, eu senti que ele foi bem em consumo, fez mais de 16,8 de gasolina na estrada, o que é bom para um 1.0 automático completo, pesado e tudo mais. E, além do mais, ele tem um interior muito curioso. O acabamento foi melhorado em alguns toques, mas convenhamos, o painel digital é muito bonito, a central multimídia é vistosa, o novo sistema de ar-condicionado digital é bem modernoso, a recarregador de celular. Então, por dentro, ele te envolve de uma maneira um pouco mais tecnológica do que a média dos contatos. Dos compactos.
Acho que os olhos veem, né? O que os olhos veem, ele entrega. Acaba sendo isso.
É a questão da qualidade percebida. Daí exatamente. Que entra o pessoal do marketing com força, alinhado com engenharia. São Bernardo do Campo, sede da Volkswagen, fez um bom trabalho aí. A névoa de lá foi uma boa inspiração.
Exatamente, né? E quem só um adendo, tipo, e quem compra carro hoje, se eu salvo engano, o Júlio talvez saiba essa informação, mas não tenho de cabeça, mas segurança não está nos primeiros tópicos de quem procura um carro, né? Hoje em dia. Pode estar tá ali o design, pode estar tá o interior, uma central multimídia com um Apple CarPlay e Android Auto sem fio, pode estar. Tá. Segurança, eu acredito que não esteja nem entre os três primeiros, assim, de quem procura comprar um carro hoje. Então,
O Polo ainda não é a prioridade.
Infelizmente, exatamente. Não que o Polo não seja seguro, longe disso, mas ele e os outros rivais oferecem mais nesse quesito. E aí é mais uma, vamos dizer assim, mais uma superação do Polo, né? Porque mesmo não sendo mais seguro, ele consegue um número de vendas bem maiores que os rivais. Enfim, claro que o carro não é só segurança, né? O carro tem outros quesitos, mas também é mais uma façanha aí do Polo.
Não, a segurança, a última matéria que eu fiz foi para a revista Quatro Rodas, ela tinha dados de uma nova pesquisa feita com base na plataforma NPS Prism, que é uma plataforma de pesquisa muito ampla. A Bain falou com 17 mil consumidores e os hábitos mudaram um pouco, a pesquisa em relação a dados de 2020. É engraçado, o design externo ele passou para a maior parte das decisões. Estamos falando de 72% para 84%. Um crescimento interessante. Mas o que nós, jornalistas, sempre nos preocupamos, assim, de maneira íntima, sempre ligada ao nosso cérebro, é o que o Panaro falou, a segurança. E essa foi uma das pesquisas que mostrou que a segurança foi de 82% para 91%. Aí você pensa. Então, a decisão de compra é muito ligada a isso. Porém, o que é segurança em termos de amplitude? Na preferência de compradores, a pesquisa de segurança nunca foi exatamente a principal. Porém, isso está mudando. O interessante é ver uma pesquisa da Bain, que usou uma plataforma virtual, analisou os gostos dos brasileiros na compra até 2019, que é um período longo, e depois de 2020. Ou seja, pega um grande período, né, para analisar o que mudou nessas preferências. Essa matéria até foi publicada na Quatro Rodas e tem várias características. E a segurança era, até 2019, de 82%, pulando agora de 2020 para cá, 91%, o que atinge quase todos os compradores. Então, a questão do Polo, por exemplo, em um organismo como o Latin Cap, que analisa os itens de segurança ativa e, principalmente, faz um crash test com os carros, é uma forma de pesquisa. E é justamente o maior parâmetro usado antes dessa aquisição do veículo são as informações sobre o próprio carro. Curiosamente, imagens está empatado. O preço do veículo, 45%. Ou seja, o consumidor tem uma margem para simplesmente adquirir um modelo um pouco mais caro, porém melhor. E por aí vai. É engraçado, vamos falar do nosso caso. A avaliação ou opinião de especialista ou outras pessoas está em sexto lugar, com 33%. Vamos ficar felizes, já é um número razoável.
Não, um terço, pô, um terço dos consumidores.
Exato, só que a questão é isso, os compactos brasileiros, o Onix não foi testado novamente e mesmo com parâmetro anterior se saiu muito bem. A questão de segurança é algo a se pensar. Lembrar que o Polo tem os airbags laterais, que também cobrem a cabeça. Ele tem também faróis que iluminam, além do alcance, como diria um desenho popular da década de 80. Então, assim, é um carro razoavelmente seguro. Mas no último teste, teve 3 estrelas. Então, teria sido interessante ele adquirir alguns itens de segurança, como o ACC, a frenagem automática, e outros equipamentos que estão no Virtus, por exemplo. Sim. Isso aumentaria o preço do carro, sem dúvida, mas fornecedores instalados no Brasil afirmam que câmeras estão cada vez mais baratas. O sensoriamento está cada vez mais barato, lembrando que, na maioria dos casos, esses itens de segurança não são nacionais.
São importados, exatamente.
Exato, há matérias sobre isso, inclusive na Auto Esporte, você pode encontrar falando justamente sobre essa questão dos equipamentos de segurança ativa. É muito interessante para o consumidor, se há uma preocupação com segurança, que haja também na hora do comparativo entre os veículos, né, que responde na 5ª posição dessa pesquisa publicada na 4 Rodas, nessa hora ele compare, que ele pese bem o que ele valoriza. Se é o espaço interno, é o bom acerto dinâmico. E, por favor, faça um test drive. E, por favor, de novo, não durante o test drive, chequem os itens de segurança passiva.
Isso aí. Gente, o Polo renderia assunto para muito mais. Segurança, mais ainda, segurança viária, segurança veicular. Mas, infelizmente, a gente está com o tempo estourado já. Queria agradecer Júlio e Rafael pela essa participação, foi muito legal a gente bater esse papo aí sobre o Polo e vamos ver lá no final do ano, né, como é que vai sair o carro nas vendas, o carro da Volkswagen vai sair nas vendas, vamos lá ver se ele confirma essa liderança. Eu acho que também, eu tô com o Rafa aí, eu acho que ele fecha um ano na liderança, não folgada, porque tem a estrada que é braba, né, mas eu acho que chega entre os automóveis de passeio, sem dúvida.
Eu que agradeço, Miragael.
Eu também agradeço pelo convite novamente, estamos à disposição.
E esses foram Júlio Cabral e Rafael Panaro, jornalistas automotivos, nesse bate-papo sobre o fenômeno de vendas Volkswagen Polo. E chegou a hora de estacionar, com a apresentação e produção de Fernando Miragael e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.